Esta semana, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o governo deve lançar até junho um pacote para promover a abertura do mercado de gás, ampliar a produção. Programa chamado de Novo Mercado de Gás, coordenado em conjunto com o Ministério da Economia, uma tentativa de cumprir a promessa do tal choque de energia barata, anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre esta política e impactos, os impactos ambientais deste programa. Conversamos com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Vamos lá falar, então, desse programa, né, professor, uso mais intensivo do gás, né? Poderá trazer benefício ambiental?
Então, isso merece uma análise mais detalhada, né? Então, juntamente com o desenvolvimento do projeto do Novo Mercado de Gás, em cooperação com o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Economia ele está coordenando ações junto ao BNDES para financiar a expansão da infraestrutura de dutos de transporte de petróleo, gás, biocombustíveis e derivados de petróleo. E não está descartada a criação de uma nova linha de financiamento para construção ou reforma de postos de combustíveis que trabalhem com gás liquefeito de petróleo. E, segundo declaração recente do presidente do BNDES, Joaquim Levy, a ideia é ampliar a rede de fornecimento de gás para uso veicular ao longo dos estados da costa brasileira, que são os estados mais próximos, né, dos campos petrolíferos que têm produção significativa de gás. E a expectativa é de que os caminhões que trafeguem nesses estados passem a utilizar o gás em substituição ao diesel. Inclusive, já está disponível uma tecnologia flex que permite que motores diesel utilizem gás. Como o custo do gás é menor, isso reduziria bastante o custo do frete. Uhum. E quais são os ganhos ambientais relacionados, os eventuais ganhos ambientais relacionados a essa mudança? É sempre importante lembrar que o gás veicular, ele é um combustível fóssil, ele permite uma queima mais limpa, né, quando comparado ao diesel, mas gera CO2 que contribui para o incremento do efeito estufa e para as mudanças climáticas. Mas comparativamente ao diesel, ele é menos poluente, especialmente em relação aos materiais particulados, aquela fuligem, né, que os motores a diesel eles lançam no ar. E esse incentivo ao uso do gás em substituição ao diesel tem potencial de reduzir a emissão de poluentes e com maior desenvolvimento desse mercado, ele cria condições para que as frotas de ônibus urbanos utilizem o gás, reduzindo as emissões nas cidades. O Brasil ele já detém tecnologia, além dessa tecnologia flex, né, que permite a adaptação de motores diesel para o uso do gás, ele detém uma tecnologia para a produção de motores que utilizem exclusivamente gás. Inclusive, a gente exporta ônibus a gás para a Colômbia. Então, não seria nenhum problema a gente gerar ou adaptar motores ou desenvolver motores específicos para o uso do gás. Para efeitos ambientais mais amplos, o ideal seria uma substituição do diesel pelo biodiesel, mas isso requer o desenvolvimento de motores específicos. A gente tem uma mistura de biodiesel no diesel que é utilizado normalmente, mas isso chegou ao limite da capacidade de suporte dos motores com a tecnologia atual. Qualquer avanço, né, uma mistura em maior quantidade do biodiesel ao diesel ou motores exclusivamente com biodiesel, necessitaria aí de uma tecnologia específica. Então, diante do cenário, né, para efeitos imediatos, o uso do gás ele acaba sendo mais viável, embora seja um combustível fóssil. Então, a gente está substituindo um combustível fóssil, que é o diesel, por outro combustível fóssil, que é o gás liquefeito de petróleo, mas o gás ele apresenta ganhos ambientais porque ele tem uma queima mais limpa e uma emissão menor de poluentes. E esse exemplo, ele mostra, mais uma vez, que as soluções ambientais estão associadas, quase sempre é uma redução de custos, né? Muitas vezes as pessoas têm a expectativa de que as soluções ambientais não são necessariamente, são necessariamente mais caras, mais onerosas, tal. E há vários exemplos que mostram o contrário, ou seja, quando você pensa em soluções ambientais, você pensa na redução do desperdício, na redução de consumo de combustível, na substituição de matriz energética por matrizes mais eficientes. Então, isso tudo acaba gerando uma redução de custo ou para as indústrias ou para o transporte.
Mas é mais adiante, quer dizer, no primeiro passo tem que investir. Tem que gastar, investir.
Para quem tem o motor a diesel atual, teria que investir na conversão.
Exato.
Tá? Ou no caso de um frotista que vai trocar o seu equipamento, já poderia comprar um equipamento que utilize apenas o gás. Uhum. Ou no caso de uma frota de ônibus urbanos, quando tem aquela substituição periódica, especialmente nas grandes cidades, já poderia optar por comprar um ônibus a gás. E além disso, esse exemplo mostra que projetos com apelo ambiental, eles podem e devem ser concebidos e executados também fora do Ministério do Meio Ambiente. É importante quando órgãos, outros órgãos, né, outros ministérios ou secretarias desenvolvem projetos com esse alcance, mostrando que as soluções ambientais permeiam o nosso cotidiano. Ou seja, você pode, dentro de um outro ministério, pensar em soluções que sejam ambientalmente melhores. Isso não é um ônus que deve recair apenas sobre o Ministério do Meio Ambiente ou, né, no caso dos estados, as secretarias ligadas a esse tema. Então, é um tema que permeia aí o nosso cotidiano e esse é um exemplo que vem mostrar que isso pode ser concebido em outras áreas do governo.
Agora, esperar para ver se essa política, programa...
A expectativa, né, do Ministério da Economia é que esse programa ele seja lançado até a metade do ano. Uhum. Agora, eu vejo que tudo depende um pouco de como as coisas vão ser costuradas agora no Congresso com a tramitação do projeto da Previdência, porque se a coisa começar a emperrar, tiver dificuldades, quer dizer, o foco, né, das negociações, da tramitação, vai ser voltado para isso. E agora o Paulo Guedes parece que ele resolveu se envolver diretamente junto com o Rodrigo Maia na negociação política disso, né, assumindo já um papel de maior protagonismo nisso, tendo em vista essas dificuldades que o governo vem encontrando aí em tentar negociar com o Congresso.
Ou seja, então, quase tudo de importante que será discutido nesses primeiros meses na Câmara vai estar com o Ministério da Economia ali extremamente presente. Tem reforma, tem pacto federativo, reforma
exatamente.
Tributária, além da reforma da Previdência. Socorro para os estados e municípios.
O Ministério da Economia, a gente goste ou não das propostas que estão sendo apresentadas, parece que é o único setor efetivamente organizado no atual governo, né? Então, ele está assumindo um protagonismo, ocupando um espaço que poderia ser ocupado por outros ministérios ou mesmo por uma articulação direta, né, da Casa Civil, né, do Palácio do Planalto, coisa que não vem ocorrendo.
Uhum. Ou seja, o eixo da governabilidade passa pela agenda econômica liberal e o ministro vai ter, mais uma vez, vai ter um papel importante. Vamos aguardar esse programa especificamente, que deve ser lançado até o meio do ano, como disse aqui o professor Pedro Luiz Cortes, professor de pós-graduação, né, em ciência ambiental do IEE. E também tem um canal no YouTube, o ambiente é nosso meio. Né? Você pode conferir ali também os vídeos, são publicados todas as nossas conversas aqui, sempre às sextas-feiras, temas ligados a meio ambiente. Professor, muito obrigado mais uma vez pela contribuição.
Eu que agradeço e só lembrando que essa é a nossa coluna de número 99. Opa. Na próxima semana estaremos completando 100 colunas aqui no Jornal da USP.
Muito bem.
Bom,
vamos preparar um bom bate-papo para a próxima sexta-feira.
Sem dúvida. Um bom dia a todos. Eu que agradeço.
Até lá.